O Peregrino, capítulo 5. O caminho no qual o cristão caminhava agora passava pelo cume de um monte, cuja finalidade era de mostrar aos peregrinos o que lhes esperava pela frente. Olhando, ele viu o fiel que caminhava em sua frente. Todo alegre, cristão gritou: "Ei, companheiro, espere-me para nós caminharmos juntos." Mas fiel respondeu: "Não posso. Estou sendo ameaçado de morte. O vingador de sangue está querendo me alcançar." Redobrando seus passos, cristão conseguiu alcançar fiel. Aliás, ficou tão animado que passou na frente dele, de modo que o último ficou em primeiro lugar. Olhando para trás, sorriu orgulhosamente para seu companheiro. Foi nesse instante que seu pé bateu numa pedra e cristão sofreu um tombo violento. Não conseguiu se levantar até fiel chegar e socorrê-lo. Para cristão, foi uma lição importante. No meu sonho, vi os dois caminharem juntos, seus corações transbordando de amor e alegria. Conversavam sobre suas experiências no caminho. Cristão diz: "Meu grande e estimado irmão, fico tão feliz de estar andando com você. Que bom que Deus temperou os nossos espíritos de tal forma que podemos andar juntos nesse caminho agradável." Fiel respondeu: "Eu achei que fôssemos andar juntos desde a nossa cidade, mas você passou na minha frente. Foi por isso que tive que andar esse primeiro trecho sozinho." Cristão disse: "Quanto tempo você permaneceu na cidade da destruição antes de me seguir nessa peregrinação?" Fiel respondeu: "Fiquei até não aguentar mais. Depois que você saiu, muitos andaram dizendo que a nossa cidade seria consumida com fogo. Diziam que fogo do céu iria reduzir tudo a cinzas." Cristão continua perguntando: "O quê? É isso que os vizinhos andaram dizendo?" Fiel respondeu: "Sim, durante algum tempo o povo não falava de outra coisa." Cristão então diz: "Mas não estou entendendo. Somente você resolveu fugir dessa grande destruição?" Fiel responde: "Veja bem, o povo andou falando muito, talvez pelo simples prazer de conversar, mas não creio que no fundo do coração acreditavam que isto realmente aconteceria. Só para você ter uma ideia, numa dessas conversas ouvi alguém debochando de você e da sua viagem desesperada, como eles a chamam. Mas todas essas conversas me assustaram muito. Crie e continuo crendo que a nossa cidade será destruída com fogo e enxofre que cairá do céu. Foi por isso que fugi de lá." Cristão pergunta: "Você conversou com o nosso vizinho vacilante?" Fiel respondeu: "Sim, eu fiquei sabendo que ele te seguiu até o pântano do desespero, onde, segundo as conversas, ele se atolou. Ele sempre negava tudo isso, mas creio que estava mentindo, pois voltou todo cheio de lama." Cristão pergunta: "O que os vizinhos lhe disseram?" Fiel responde: "Todos zombam dele. Ele perdeu o respeito de todos e ninguém quer ficar perto dele. Na realidade, a situação dele é 7 vezes pior do que estava antes de sair da cidade para depois voltar." Cristão diz: "Mas por que as pessoas estão agindo assim, já que também desprezam o caminho para o qual ele saiu?" Fiel respondeu: "Aí que está. O que se ouve é: esse sujeito deve ser enforcado. É traidor. Não se pode confiar nele. Parece que Deus está deixando que seus inimigos façam isso para compreender que naquela cidade não há verdadeira amizade." Cristão pergunta: "Antes de você sair de lá, deu para conversar com ele?" Fiel respondeu: "Uma vez o encontrei na rua, mas ele debochou de mim. Parecia que estava com vergonha de ser visto comigo. Aí eu nem tentei conversar com ele." Cristão disse: "Quando eu primeiro saí de lá, tive esperanças por aquele homem, mas agora temo que seu fim será junto com o povo daquela cidade. Ele agiu conforme o ditado: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama." Fiel perguntou: "Eu penso a mesma coisa, mas o que se pode fazer num caso desses?" Cristão respondeu: "Bem, vamos deixar o nosso vizinho, já que não há nada que podemos fazer para ajudá-lo. e conversar sobre coisas mais recentes. Gostaria de saber um pouco sobre algumas de suas experiências no caminho. Sem a menor dúvida, você já passou por muitas coisas. Fiel então diz: eu consegui passar pelo pântano do desespero sem cair dentro, como aconteceu com você. Cheguei até a porta sem passar por maiores perigos. Uma certa libertina veio me tentar. Cristão disse: ainda bem que você não caiu na rede dela. Ela fez o possível para pegar José também quando trabalhava na casa de Potifar. Se tivesse cedido, seguramente teria morrido. Mas o que ela fez? Fiel então responde: para começar, aquela mulher tem uma lábia fabulosa. Disse-me que se eu saísse com ela, a minha vida seria uma maravilha. Cristão diz: mas uma coisa que ela não prometeu foi uma consciência tranquila, não é verdade? Fiel responde: de fato, tudo o que ela prometia a minha carne desejava. Cristão então disse: graças a Deus você não caiu. Quem aborrece ao Senhor cai na rede dela. Fiel diz: mas não sei se eu me livrei totalmente dela. Cristão então pergunta: como assim? Você não cedeu às pressões dela? Fiel responde: de fato não cedi, mas eu me lembrei de umas palavras que uma vez li. Os seus pés descem à morte, os seus passos levam ao inferno. Fechei os olhos para ela não me enfeitiçar com seu olhar. Ela me falou muita coisa, mas eu fugi dela. Cristão pergunta: então você não teve outras dificuldades até chegar aqui? Fiel responde: tive sim. Quando cheguei ao morro das dificuldades, me dei com um homem muito idoso. Ele me perguntou quem eu era e para onde ia. Disse-lhe que era peregrino e que estava indo para a cidade celestial. Então ele me disse que tudo indicava que eu era uma pessoa honesta. Queria que eu fosse morar com ele. Prometeu me dar um bom salário. Eu lhe perguntei como se chamava e onde morava. Respondeu que seu nome era Primeiro Adão e que residia na cidade do engano. Aí eu perguntei o que ele fazia e quanto ele me pagaria. Ele me disse que seu serviço era de dar muitos prazeres e meu salário seria o prazer de ser seu herdeiro. Fiz outras perguntas, inclusive sobre as servas que trabalhavam em sua casa. Ele me explicou que em sua casa havia todos os prazeres imagináveis e que suas servas, na realidade, eram as filhas que havia gerado. Perguntei quantas filhas tinha e ele me disse que tinha apenas 3 filhas, a saber, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Disse que se eu quisesse, poderia me casar com todas as 3. Perguntei por quanto tempo eu poderia morar na casa dele e ele me disse que enquanto eu quisesse. Cristão então perguntou: e qual a conclusão que você tirou das promessas desse velho? Fiel respondeu: para falar a verdade, de início me senti tentado a morar na casa dele, pois ele foi muito educado comigo. Mas aí eu vi escrito em sua testa: deixe de lado o velho homem com seus feitos. Cristão perguntou: e aí? Fiel responde: isto me abalou muito. Vi que agora me lisonjeava muito, mas ao chegar em sua casa, seria vendido como escravo. Então lhe disse que não queria ouvir mais conversa e que não iria morar em sua casa. Nisso ele começou a ralhar comigo. Disse que iria mandar uma pessoa me perseguir e que acabaria comigo. Eu já estava virando para ir embora quando ele pegou na minha carne e me puxou com tanta força que gritei: miserável homem que sou! Mas me safei dele e continuei a minha viagem. Fui subindo a montanha e já havia andado mais ou menos a metade da distância quando percebi que alguém vinha correndo atrás de mim, veloz como o vento. Logo me alcançou num lugar onde tem um banco ao lado do caminho. Cristão disse: foi justamente nesse lugar onde eu me deitei para dormir e perdi meu livro. Fiel continua falando: mas como estava dizendo, meu irmão, quando esse homem me alcançou, sem mais nem menos, me deu um soco que me derrubou por terra, deixando-me como morto. Quando eu recuperei os sentidos, perguntei-lhe por que agir assim comigo. Ele respondeu que era isto que acontecia com quem desprezava primeiro Adão. Nisso, ele me golpeou novamente no peito e caí como morto. Quando acordei, clamei por misericórdia, mas ele disse que nem sabia o que era isso. Aí me derrubou de novo. Sem dúvida, esse teria sido o meu fim se um homem não tivesse aparecido nesse instante e me socorrido. Cristão então pergunta, quem era esse homem? Fiel responde, de início não sabia quem era, mas aí eu vi os sinais de cravos em suas mãos e uma ferida em seu lado. Concluí que se tratava de Nosso Senhor. Com a ajuda dele, continuei minha viagem. Cristão diz, aquele homem que lhe alcançou no caminho foi Moisés. Ele não poupa ninguém. Aliás, nem sabe mostrar-se misericordioso com aqueles que transgridem a lei. Fiel disse, isto eu sei. Não foi a primeira vez que o encontrei. Foi ele quem me avisou quando ainda estava em minha casa, na cidade da destruição, que iria ser queimado se permanecesse naquele lugar. Cristão então pergunta, você não viu aquela casa em cima do monte, no lugar onde se encontrou com Moisés? Fiel respondeu, sim, e vi os leões também, mas parece que estavam dormindo, pois era perto do meio-dia. Sendo que estava com pressa de descer o morro, não parei para falar com o porteiro daquela casa. Cristão então disse, o porteiro me disse que viu você passar pelo caminho. Eu queria que você tivesse parado. É um lugar muito interessante. Tenho a certeza de que se lembraria até o dia da sua morte das coisas que há naquela casa. Mas diga-me, você se encontrou com alguém no Vale da Humildade? Fiel respondeu, sim, eu conheci um certo descontentamento. Ele fez o possível para me convencer a voltar com ele. Ele não se sentiu bem no vale. Disse que era um lugar totalmente sem honra. Ele me disse também que para ficar nesse lugar teria que ir contra todos os meus amigos, tais como soberba, arrogância, presunção, glória mundana, entre muitos outros. Segundo ele, todos esses ficariam muito ofendidos se eu cometesse a burrice de passar por esse vale. Cristão então pergunta, e aí, o que você lhe disse? Eu lhe disse que, segundo a carne, realmente havia um parentesco entre nós, mas que depois que me tornei peregrino, eles me desprezavam, e que eu, por minha vez, os rejeitava também. Eu não os considero como parentes mais. Quanto a esse vale, disse-lhe que o negócio não estava bem explicado. Expliquei que antes da honra vem a humildade e a altivez de espírito antes da queda. Portanto, disse-lhe que achava melhor passar por esse vale e ser aprovado pelo Rei da Sabedoria do que fugir e ser aprovado por aqueles que pensam apenas no dia de hoje. Cristão continua perguntando, você conheceu mais alguém no vale? Fiel respondeu, sim, conheci um certo Vergonha, mas creio que o nome dele é totalmente errado. Seria muito mais certo chamá-lo de Sem Vergonha. Cristão pergunta, o que ele lhe disse? Fiel diz, o que ele disse? Teve a coragem de falar mal da religião. Disse que é muita covardia um homem se deixar dominar pela religião e que ninguém que é homem dará ouvidos à consciência. Segundo ele, vigiar as palavras e as ações é a mesma coisa que perder toda a liberdade pessoal. Ele também disse que nenhum homem poderoso, rico ou sábio jamais concordaria com as minhas ideias, a não ser que alguém conseguisse convencê-los a pensar como eu. Este homem criticou os peregrinos em geral. Disse que é um bando de ignorantes que não entendem nada sobre as coisas desse mundo. Aliás, ele disse tanta coisa que seria impossível repetir tudo aqui. Ele critica as pessoas que se deixam comover por um sermão e voltam para casa tristes. Segundo ele, foi vergonhoso eu pedir perdão ao meu vizinho por algumas falhas minhas, e pior ainda, fazer restituição nos casos em que cheguei a prejudicar o meu próximo. A religião, no modo dele ver as coisas, faz com que a pessoa fique muito estranha. Cristão pergunta, o que você respondeu? Fiel responde, dizer o quê? Diante de ideias tão estranhas, fiquei mudo. Vergonha reparou o jeito que eu fiquei, o que para ele foi uma grande vitória. Mas aí eu consegui pensar com mais calma. Lembrei-me de que aquilo que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Vi que Vergonha falava muito nos homens, mas nada em Deus e em sua palavra. Também me lembrei que no dia do grande julgamento não seremos julgados segundo os espíritos deste mundo, mas segundo a sabedoria e a lei do Altíssimo. Aí eu cheguei à conclusão de que o caminho de Deus é o melhor caminho, mesmo que todos os homens deste mundo estejam contra. Sendo que a religião e uma boa consciência são coisas de Deus, e sendo que os que são tidos como loucos por causa do reino do céu são sábios, e os pobres que amam a Cristo são mais ricos do que os grandes homens deste mundo, eu respondi assim: vergonha, saia de perto de mim. Você é o inimigo da minha salvação. Por acaso vou deixar o meu rei soberano para seguir você? De que jeito eu olharia em seu rosto quando ele voltar para julgar o mundo? Se eu hoje tiver vergonha de suas leis e de seus servos, qual será a minha recompensa naquele dia, quando todos serão julgados? Mas veja bem que esse vergonha é um bandido mesmo. Tive a maior dificuldade em me livrar dele. Ele me seguia por todo lado e falava tanta coisa em meu ouvido, falando mal primeiro disso, depois daquilo, da minha religião. Finalmente eu lhe disse que estava perdendo seu tempo, pois aquilo que ele desprezava eu prezava. Foi com um grande custo que me livrei dele. Cristão disse: meu irmão, sua coragem com aquele bandido me deixa feliz. Concordo que o nome dele está errado. É incrível como pode ter um sujeito tão audacioso ao ponto de nos seguir nas ruas e fazer o possível para nos envergonhar na frente de todos os homens pelo fato de estarmos fazendo o que é certo. A solução é resistir a ele com todas as nossas forças, pois na realidade somente um louco entrará na conversa dele. Os sábios herdarão a honra, mas os loucos tomam sobre si a vergonha, como disse Salomão. Fiel diz: vamos pedir a Deus que Ele sempre nos dê forças para seguir a verdade e lutar contra a vergonha. Cristão diz: vamos sim, mas você se encontrou com mais alguém naquele vale? Fiel respondeu: não. Embora sendo o vale da sombra da morte, o sol brilhou até eu sair de lá. Cristão disse: ainda bem, porque o meu caso foi bem diferente. Eu não tive sol nenhum. Tão logo eu entrei no vale, me dei com Apolion, aquele demônio horroroso. Entramos em combate e achei que isto fosse o meu fim, especialmente quando ele conseguiu me derrubar e pulou em cima de mim. Na hora que eu ia cair, a minha espada voou da minha mão. Ele já estava certo da vitória, mas naquele instante clamei a Deus e ele me ouviu e salvou-me das garras da morte. Então entrei no vale da sombra da morte. Em quase a metade da distância, eu não tive luz alguma. Várias vezes achei que meu fim havia chegado. Mas finalmente o dia clareou e as coisas ficaram mais fáceis para mim. No meu sonho, vi os dois caminharem juntos. Olhando para um lado, Fiel viu um homem a uma certa distância que se chamava Conversador. Era um homem alto e de longe era mais bonito do que de perto. Fiel então pergunta: amigo, para onde você vai? Está indo para a pátria celestial? Conversador respondeu: é justamente para aquele lugar que estou indo. Fiel então disse: ótimo! Agora podemos ter o prazer da sua companhia? Conversador diz: o prazer será todo meu. Fiel disse: então vamos caminhando juntos. Podemos conversar sobre muitas coisas proveitosas. Conversador então diz: para mim é um prazer conversar sobre coisas proveitosas, seja com vocês ou com qualquer outra pessoa. Para falar a pura verdade, há pouca gente disposta a conversar sobre coisas boas. Isto tem me incomodado muito. Fiel então disse: realmente, isto é lamentável, pois o que os homens podem falar com a língua que seja mais proveitoso do que as coisas de Deus no céu? Conversador disse: estou gostando do seu jeito. Suas palavras são carregadas de convicção. Vou dizer mais uma coisa. O que é mais proveitoso do que falar das coisas de Deus? Por exemplo, se a pessoa gostar de história ou de coisas profundas ou de milagres e sinais, onde se encontra coisas mais interessantes do que na palavra de Deus? Fiel disse: sim, é muito bom conversar, mas o que dizemos tem que vir do coração. Conversador disse: De fato, é isso que estou dizendo, pois através das nossas conversas podemos aumentar o nosso conhecimento sobre muitas coisas, como, por exemplo, da vaidade das coisas deste mundo e do grande valor das coisas de cima. Mas também se pode aprender mais sobre a necessidade do novo nascimento, da insuficiência das nossas próprias obras, da justiça em Cristo, etc. Além do mais, o homem pode aprender como chegar ao arrependimento, como crer, como orar, como sofrer, entre outras coisas. Através das conversas, o homem também pode aprender sobre as grandes promessas e a consolação do Evangelho. Ele pode aprender bons argumentos para serem usados contra ideias falsas, para assim defender a verdade e instruir os principiantes. Fiel diz: "O que você disse é verdade, fico feliz de ouvir tudo isso." Conversador diz: "Lamentavelmente, por falta de conversa, poucos compreendem a importância da fé e de uma obra contínua da graça de Deus em sua alma, para assim conseguirem a vida eterna. São pessoas que, em sua ignorância, procuram viver segundo as obras da lei, mas sabemos que desse jeito é impossível chegar ao céu." Fiel então disse: "Você vai me desculpar, mas o conhecimento dessas coisas é o dom de Deus. Ninguém consegue isso por esforço próprio ou por muita conversa." Conversador respondeu: "Mas é claro, tudo o que o homem tem ele recebe do céu. Ele é salvo pela graça e não pelas obras. Se quiser, posso citar 100 escrituras que confirmam isto." Fiel então diz: "Tudo bem, sobre o que nós vamos conversar agora?" Conversador responde: "Você que escolhe. Eu, da minha parte, estou pronto para conversar sobre coisas celestiais ou coisas terrestres, sobre o moralismo ou sobre o evangelho, sobre coisas sagradas ou sobre coisas profanas, sobre coisas do passado ou sobre coisas do futuro, sobre coisas no exterior ou sobre coisas do nosso país, sobre coisas de muita importância ou sobre coisas de pouca importância, desde que seja para o nosso proveito." Fiel, chegando perto de Cristão e falando baixinho: "Que companheiro bom! Esse homem vai ser um grande peregrino ao nosso lado." Cristão responde com um sorriso triste: "Esse homem que está deixando você tão entusiasmado consegue sozinho levar na conversa 20 homens que não o conhecem." Fiel então pergunta: "Então você o conhece?" Cristão respondeu: "E como? Eu conheço esse homem melhor do que ele próprio se conhece." Fiel continua perguntando: "Quem é ele?" Cristão responde: "O nome dele é Conversador. Ele é da nossa cidade. Acho estranho você não conhecê-lo." E Fiel pergunta: "Ele é filho de quem? Qual é a rua dele?" Cristão respondeu: "Ele é filho do seu bem-falante e mora na Rua da Fofoca. Embora ele pareça ser um homem bom, na realidade é um sujeito totalmente inútil." Fiel então disse: "Para mim ele era um homem decente." Cristão disse: "Ele realmente dá essa impressão a quem não o conhece, mas no bairro dele sua fama é conhecida por todos. Você diz que ele parece ser um homem decente. Isto me faz lembrar do pintor cujos quadros, vistos a uma certa distância, são bonitos, mas para quem os olha de perto são um desastre." Fiel diz: "Eu vi você sorrir. Você deve estar brincando comigo." Cristão então diz: "De forma alguma eu iria levar uma coisa dessas na brincadeira. Mesmo que eu tenha sorrido, seria muito errado eu dizer essas coisas se não fossem verdade. Vou lhe dizer outra coisa. Esse homem não escolhe com quem conversar. Ele entra na conversa de qualquer um. Se o sujeito entrar no boteco, ele entra junto e a conversa é de boteco mesmo. E entre mais que bebe, mais ele conversa. No coração e na casa dele não há nada de religião. A religião dele está apenas na língua." Fiel, surpreso, diz: "Não diga. Então esse homem me levou na conversa mesmo." Cristão então diz: "Pode ter a certeza disso. Lembre-se do ditado que diz: dizem e não fazem. E, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Ele fala sobre oração, sobre arrependimento, sobre a fé e sobre o novo nascimento, mas nada passa de conversa. Eu conheço sua família e já o observei em casa e fora de casa. Sei perfeitamente do que estou falando. Sua casa fica tão sem religião quanto a clara de um ovo fica sem sabor. Ele não ora e nunca se arrependeu de seus pecados. Fazer de conta que é religioso acaba confundindo muita gente que não conhece. Os seus conhecidos o descrevem assim: um santo na terra alheia, um diabo em casa. Que o diga sua própria família e seus servos. Ele é tão sem educação que nem dá para eles conversarem com ele direito. Os homens que já fizeram negócio com ele dizem: é mais fácil negociar com um pagão do que com ele. Conversador é um homem totalmente sem escrúpulos nos negócios. Pior, está criando seus filhos para seguirem no mesmo caminho. O dia em que algum deles mostra um pouco de consciência nos negócios, ele fica uma fera. Xinga os próprios filhos dos nomes mais feios. Acredito que ele tenha sido uma pedra de tropeço para muitas pessoas bem intencionadas. Se Deus lhe conceder mais vida, provavelmente vai continuar com essa obra maléfica dele. Fiel então diz: irmão, eu acredito em tudo que você acabou de me dizer, não apenas porque você é meu amigo, mas acima de tudo porque sei que você é um cristão fiel. Sei que você nunca diria essas coisas se não fossem verdade. Cristão diz: se eu não o conhecesse mais do que você, possivelmente teria me enganado também. Se apenas as pessoas sem religião o criticassem, poderíamos concluir que estavam agindo por maldade, pois não é nada incomum esse tipo de pessoa criticar os cristãos. Mas eu, pessoalmente, sei que tudo o que eu disse é verdade, além de outras coisas que nem mencionei. E tem mais um detalhe: homens bons têm vergonha de serem vistos com ele. De forma alguma o chamam de irmão ou amigo. Não há ninguém que fale bem dele. Fiel então diz: estou vendo claramente que há uma grande diferença entre falar e fazer. Daqui em diante ficarei mais atento ao observar as pessoas. Cristão disse: de fato, são duas coisas distintas, assim como alma e corpo são distintos. O corpo sem alma é apenas um cadáver, e semelhantemente as nossas palavras sem ações são mortas também. A alma da religião é a parte prática. A religião pura e imaculada para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. O conversador não sabe disso. Ele acha que ouvir e falar é o suficiente para ser um bom cristão, mas está enganando a sua própria alma. As palavras não são suficientes para provar que o nosso coração está produzindo fruto. De uma coisa podemos ter plena certeza: no dia do juízo, os homens serão julgados de acordo com seu fruto. Não se perguntará: você creu? Mas sim: você foi cumpridor da palavra ou apenas conversador? A questão será esta: o fim do mundo será como a nossa safra. Como você bem sabe, o produtor só se interessa pelo fruto. E quais os frutos que conversador terá para apresentar naquele dia quando será julgado? Fiel responde: isto me faz lembrar das palavras de Moisés quando descreve os animais limpos pela lei. Ele diz que é aquele que tem um casco dividido e que rumina, não aquele que tem um casco dividido ou rumina. Agora estou entendendo. Conversador rumina, isto é, ele procura conhecimento e rumina a palavra. Mas seu casco não está dividido, ou seja, ele não faz divisão entre o caminho da santidade e o dos pecadores. Ele é como a lebre que tem um pé semelhante ao do cão ou do urso, sendo, portanto, imunda. Cristão disse: gostei do jeito que você aplicou aquele texto ao tempo do Evangelho. Vou dizer mais um pouco. Paulo chama alguns homens, aqueles que conversam muito, de metais que soam ou sinos que tinem. Em outro lugar, ele fala de coisas inanimadas que fazem som. Coisas inanimadas quer dizer sem a verdadeira fé e graça do Evangelho. Por isso, não entrarão no reino dos céus com os filhos da luz, mesmo que falem como um anjo. Fiel diz: no início eu tive minhas dúvidas quanto a conversador, mas agora não quero vê-lo perto mais. Como faremos para ficar livres dele? Cristão respondeu: vou lhe dar um conselho. Faça o que vou lhe dizer e logo, logo é ele que não vai querer ver você perto mais, a não ser que Deus toque no coração dele. Fiel disse: quero ouvir seu conselho. Cristão então diz: vá até onde ele está e comece a falar sobre o poder da religião. Ele imediatamente vai topar conversar sobre isso. Então pergunte se sua religião é do coração ou só da boca para fora. Fiel, indo até onde o conversador está, diz: oi, conversador, como vão as coisas? Conversador responde: bem, obrigado, acho que nós temos muitas coisas para conversar. Fiel diz: temos sim, e já que você quer que eu escolha o assunto, esse será o primeiro. Como é que a graça salvadora de Deus se manifesta dentro do coração do homem? Conversador respondeu: pelo que você diz, está querendo falar sobre o poder das coisas. O assunto é ótimo e será um prazer responder à sua pergunta. Primeiro, quando a graça de Deus está presente no coração, faz com que clame contra o pecado. Segundo, fiel então diz: espere aí, não é bem assim não. A graça de Deus faz com que a alma aborreça o pecado, e não apenas que clame contra ele. Conversador responde: mas qual é a diferença entre clamar contra o pecado e aborrecer o pecado? Fiel responde: a diferença é enorme. Clamar contra o pecado não é tão difícil, mas ninguém consegue aborrecer o pecado se Deus não colocar esse ódio em seu coração. Eu já ouvi muitos clamarem bem alto contra o pecado, e no entanto toleram bem no coração, na casa, na conversação. A patroa de José clamou bem alto, como se fosse uma pessoa muito moralista, e no entanto estava só esperando a oportunidade para cometer pecado. Outros clamam contra o pecado com uma mãe que ralha com a filha, mas logo a pega no colo e a enche de beijos. Conversador diz: vejo que você está querendo me pegar. Fiel respondeu: não, o que estou querendo fazer é pôr tudo em pratos limpos para não haver dúvidas. Mas continuemos a nossa conversa. Qual é a segunda maneira com que a graça de Deus se manifesta no coração? Conversador respondeu: através de muito conhecimento dos mistérios do Evangelho. E Fiel diz: você devia ter falado isso primeiro. Aliás, não importa, porque também é falso, pois é possível conhecer muitos profundos mistérios do Evangelho sem, no entanto, haver uma obra de graça na alma. Sim, é possível conhecer todos os mistérios e toda a ciência e ainda não ser nada, e, portanto, não ser filho de Deus. O próprio Cristo disse: agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Ele não disse que são bem-aventurados aqueles que apenas sabem as coisas. É preciso fazer, porque é possível saber e não fazer. O homem pode parecer-se com um anjo e não ser cristão. Portanto, aquilo que você disse não é verdade. Aliás, quem dá muita importância ao saber é quem gosta de conversar muito e contar vantagem. Porém, seu coração está longe de Deus. Mas entenda bem, sem conhecimento o coração não pode ser reto. Há dois tipos de conhecimento: o conhecimento que apenas conhece muitos fatos e o conhecimento que vem acompanhado com a graça da fé e do amor. O conversador gosta do primeiro e o cristão do segundo. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Conversador então disse: você está querendo me pegar de novo. Essa conversa não edifica ninguém. E Fiel diz: já que você pensa assim, então diga-me outra maneira na qual essa graça se manifesta. Conversador respondeu: não adianta, o seu jeito de entender a graça é totalmente diferente do meu. E Fiel diz: nesse caso, você me permite fazer mais uma observação sobre a manifestação da graça? Conversador respondeu: permito, sim. Fiel então diz: uma obra de graça na alma se manifesta, ora para a própria pessoa, ora para os outros. No caso da própria pessoa, convence-a do pecado, da sua natureza corrupta e do pecado da incredulidade, mostrando-lhe que se não encontrar a misericórdia de Deus através da fé em Jesus Cristo, será condenada. Isto cria nela um sentimento de vergonha, uma tristeza pelo pecado. Mas com isso ela também enxerga o Salvador do mundo e a necessidade que tem de recebê-lo em seu coração. Ela promete ser sempre fiel a ele. O gozo e a paz que sente no coração será proporcional à fé que tem no Salvador. e o amor que sente por ele fará com que queira conhecê-lo e servir-lhe cada vez melhor. Quando a graça de Deus se manifesta na vida da pessoa, os outros também reparam, primeiro por sua confissão de fé e segundo por sua vida santa. Uma vida santa no coração, uma vida santa na própria família e uma vida santa no mundo. E agora, conversador, se você não concordou com alguma coisa que eu disse, pode dizer agora. Caso não tenha nada a dizer, permita-me fazer outra pergunta. Conversador então diz: não tenho nada a dizer, pode fazer outra pergunta. E fiel então pergunta: você já experimentou em sua vida pessoal a primeira manifestação de graça? Caso tenha, sua conduta e suas palavras confirmam esse fato? Ou a sua religião é restrita àquilo que sua língua fala? Se você quiser responder a essas perguntas, limite-se a dizer apenas aquilo que Deus e sua própria consciência possam aprovar. Pois não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Além do mais, dizer que você é isso ou aquilo, quando todos os seus conhecidos sabem que não é verdade, seria uma mentira, uma grande maldade. Conversador corando diz: você quer saber da minha experiência, da minha consciência e do meu relacionamento com Deus, pois diz que somente Ele é capaz de nos justificar. Esse tipo de conversa me é muito estranha. Aliás, não estou disposto a discutir tais coisas. Além do mais, você não é meu professor. Você está tentando me julgar, mas recuso-me a aceitar seu julgamento. A propósito, por que você me fez essas perguntas? Fiel respondeu: quando eu lhe conheci, não sabia que tipo de pessoa você era. Mas depois soube através de outros que sua religião é apenas da boca para fora. Dizem que você é uma mancha no cristianismo, que por sua causa alguns cristãos têm tropeçado e caído. Sua religião anda de mãos dadas com os botecos, com a avareza, com toda espécie de impureza, com palavrões e mentiras, sem falar nas más companhias. Dizem que as prostitutas são a vergonha das mulheres. Você é a vergonha dos cristãos. Conversador responde: já que você acredita nas conversas dos outros e julga sem conhecer os fatos, tenho que concluir que é um homem indecente do qual quero distância. Adeus. Cristão, aproximando-se de Fiel, diz: irmão, não lhe disse que seria desse jeito? Suas palavras não combinam com as concupiscências dele. Ele acha melhor deixar você do que consertar sua vida. Mas estamos livres dele. Ainda bem. Quem está perdendo com isso é ele mesmo. Se ele tivesse continuado conosco, teria manchado o nosso testemunho. O próprio apóstolo diz que devemos nos afastar desse tipo de pessoa. Fiel diz: mesmo assim não foi tempo perdido que passamos com ele. Quem sabe ele passe a pensar nas coisas que lhe dissemos. Fui franco e estou livre do sangue dele. Cristão disse: você fez muito bem em ser franco com ele daquele jeito. Nos dias de hoje, poucos agem como você agiu. É justamente por isso que a religião está adquirindo um tremendo mau cheiro no mundo. Os cristãos estão se transformando em bobos papudos. Estão sendo criticados porque sua religião é só da boca para fora. Agindo assim, procuram agradar ao mundo, mas acabam manchando o cristianismo. Queria que todos os cristãos usassem da mesma franqueza com esse tipo de pessoa. Ou elas procurariam a verdade e a companhia dos santos, ou então ficariam tão incomodadas que deixariam de sair falando aquilo que não entendem. Os dois continuaram andando, conversando juntos, o que sem dúvida tornou sua viagem muito mais alegre, pois agora estavam passando por meio de um deserto.